Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Susan Sontag foi quase um mito em vida. A mais influente voz literária da sua geração nos Estados Unidos, a que teve mais reconhecimento, mas nem por isso foi consensual. Escreveu sobre tudo o que faz da vida um desafio e uma aventura, e advertiu para a importância de recuperar os nossos sentidos. Disse: devemos aprender a ver mais, ouvir mais, sentir mais. O norte-americano Benjamin Moser, nascido em Houston em 1976, aceitou o desafio do filho e do agente literário de Susan Sontag para escrever a sua biografia. Sontag, Vida e Obra, acaba de sair para as livrarias portuguesas com a chancela Objetiva, o livro vencedor do Pulitzer em 2020. É o regresso de Benjamin Moser a este programa depois da conversa tida há 12 anos sobre esse encontro impetuoso que o levou à escrita da biografia de Clarice Lispector. Já a seguir, Benjamin Moser em entrevista no Literatura em Viagem de Matosinhos, no último fim de semana. Há ainda tempo para A Vida Breve, com a poesia de Xanana Guzmão. 20 anos depois da independência, vamos escutar Esperanças Rasgadas, poema de Xanana, na voz do autor. E há a música de Vangelis. O compositor grego deixou-nos hoje. Vai ser assim a ronda. Thank you. tema de amor da banda sonora do filme Blade Runner. Música do compositor grego Vangelis Papatanásio. Morreu hoje, aos 79 anos. Deixou-nos algumas bandas sonoras que não esqueceremos. A seguir, a entrevista com Benjamin Moser, autor de Sontag, Vida e Obra. Susan Sontag foi o último astro literário dos Estados Unidos. Um regresso a uma época em que escritores, mais do que meramente respeitados ou conceituados, poderiam ser famosos. Mas nunca antes um escritor que lamentava as deficiências da crítica literária de Georg Lukács e da teoria do Nouveau Roman de Nathalie Sarraute se tornou tão proeminente e com tanta rapidez como Sontag. O seu sucesso foi literalmente espetacular, exposto à vista do público. Alta, de pele morena, com pálpebras de traços fortes à maneira de Picasso e lábios serenos, menos curvos do que os da Mona Lisa. Sontag atraiu as câmaras dos grandes fotógrafos do seu tempo. Era Atena, não Afrodite, uma guerreira, um príncipe das trevas, com a mente de um filósofo europeu e a aparência de um mosqueteiro. Reunia qualidades anteriormente combinadas em homens. A novidade é que agora se encontravam concentradas numa mulher. E para gerações de mulheres artistas e intelectuais, essa combinação proporcionou um modelo mais potente do que qualquer outro que conhecessem. A sua fama fascinava-as, em parte por ser tão inédita. No início da carreira, Susan era incongruente. Uma jovem linda, tão culta que intimidava. Uma escritora da hierática fortaleza do mundo intelectual de Nova York, que se ocupava da baixa cultura contemporânea que a geração mais velha declarava abominar. Não tinha uma verdadeira linhagem. E embora muita gente se espelhe na sua imagem, o seu papel não voltaria a ser desempenhado de modo convincente. Ela criou o molde e depois partiu-o. Sontag tinha apenas 32 anos quando foi vista numa mesa de 6 pessoas, num restaurante elegantíssimo de Manhattan. Miss Bibliotecária, o nome que dava ao seu eu livresco, à vontade, entre Leonard Bernstein, Richard Avedon, William Styron, Sybil Burton e Jacqueline Kennedy. Era a Casa Branca e a Fifth Avenue, Hollywood e a Vogue, a Filarmónica de Nova York e o Prémio Pulitzer. Um círculo reluzente como nenhum outro nos Estados Unidos e mesmo no mundo. Um círculo que Sontag iria habitar até ao fim da vida. No entanto, a versão fotogénica de Susan Sontag estaria sempre em desacordo com Miss Bibliotecária. Nunca, talvez, uma grande beldade se esforçou tão pouco para ser bonita. Expressou frequentemente o seu espanto ao deparar-se com a mulher glamourosa nas fotografias. No final da vida, vendo um retrato de si mais jovem, suspirou: "Eu era tão bonita." E não fazia ideia. E é um excerto, quase no início, de um monumental trabalho de Benjamin Moser, Sontag, Vida e Obra, Prémio Pulitzer em 2020, livro que em Portugal foi editado com a chancela Objetiva. Benjamin Moser, norte-americano, nasceu em Houston em 1976. Reencontramos-nos 12 anos depois, Benjamin Moser, olhando aqui o seu outro livro, Clarice Lispector, Uma Vida. Que prazer voltarmos à conversa.
Igualmente.
Olhando estas duas mulheres, pedem-lhe muitas vezes que as compare.
São, de facto, duas das grandes mulheres de minha vida. É uma coisa inevitável. A gente passa tanto tempo com elas que ficamos como esposos, né? Como
maridos.
É, maridos, esposos. É uma coisa de família mesmo. Porque eu acabo sabendo mais das próprias vidas do que elas próprias, porque 2010, eu não sei com quem eu estava a conversar naquela época, mas o biógrafo sabe que no dia, na quinta-feira, você estava em Lisboa e você foi jantar com fulano, porque está diante de você. Então é uma coisa muito até desonesta saber tanto de uma outra pessoa.
Esta biografia de Clarice Lispector foi escrita por uma paixão incontrolável, por uma descoberta, um espanto. A de Sontag, não, foi por um convite.
Foi.
Mas o mistério, o espanto, o deslumbre
Chegou-lhe também?
Chegou, não, mas eu recebo muito convite, não aceito Sim, quase nada. Claro. Para nós, a Susan Sontag era o grande modelo, a coisa mais intimidadora, a coisa mais impressionante que tínhamos nos Estados Unidos. Então, todo mundo que queria ser escritor, intelectual, artista, todo mundo estava obcecado com ela. Mas desde os anos 50, quase, os anos 50, 60, ela era o modelo que nós tínhamos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, para a pessoa pensadora, intelectual, a pessoa, a mulher que sabia tudo, que tinha feito tudo, que tinha escrito tudo, que tinha ido para a cama com quase metade das celebridades do mundo, sabe? Era uma pessoa que ficamos tão impressionados. Eu, depois de Clarice Lispector, eu queria voltar, talvez, um pouco ao meu país e atacar esse desafio.
Uma mulher que queria ser diferente de todos. Aqui, a certa altura, escreve também: Sontag dedicou tanto da sua vida à interpretação que é difícil saber até que ponto acreditava nisso. Seria o mundo todo um palco e a vida não mais do que um sonho? Não haveria distinção entre forma e conteúdo, corpo e mente, uma pessoa e uma fotografia de uma pessoa, a doença e as suas metáforas? Escreve Benjamin Moser numa entrevista dada no ano 2000. Vamos aqui ver um bocadinho também.
I think I'm very interested, well, interested isn't the word, enthralled, absorbed, totally involved, I don't even know what the right word is, in the idea of transformation or self-transformation. And you could say the actor, the actor both represents that idea at its most profound and in some ways at its most superficial, because there is such a thing as acting in the sense, it's also very, such a complicated idea, acting. That just means pretending. That is, you're not really transformed at all. One of the oldest debates about acting, it goes back to the 18th century, is does the actor have to feel what he or she is experiencing?
Or does he have to show it?
Or just show it, right. Exactly.
Uma entrevista a Charlie Rose em 2000, Susan Sontag, quando publicou na América a história de uma atriz polaca que vem para a América. Escrever a biografia de alguém que era fascinado pela representação.
Sim.
A vida de Susan Sontag tem muito de representação, de persona, Benjamin Moser.
Sim. Persona, em latim, sabemos que quer dizer uma máscara. E é uma figura que a gente coloca para ser outra pessoa. E desde o início da vida da Susan, que era uma pessoa que tem uma juventude uma muito complicada, muito penosa também, ela entendia o valor de apresentar uma coisa para fora que você não sentia para dentro. A mãe dela tinha sido alcoólatra, então você, filho de alcoólatra, não conta para a escola, para os amigos, o que está acontecendo na sua casa, porque é vergonhoso, é difícil, as pessoas não entendem. Então, apresenta uma fachada. E também é muito engraçado ouvir ela, não sei se os ouvintes portugueses ouvem, mas ela tem um acento totalmente da alta burguesia de Nova York, é a fala dela. Mas ela, de fato, era da Califórnia. Esse sotaque que ela tem é um pouco...
Trabalhado.
É um pouco persona também, que não era assim
Construído.
Que ela falava. Mas ela, na Califórnia, ela e a mãe dela foram fascinados por Hollywood. Desde os inícios de Hollywood, que a mãe foi lá.
Temos aqui essa fotografia. Então, a mãe e a avó dela num dos primeiros filmes.
Um dos primeiros filmes.
Extraordinário.
Porque a indústria de filme foi para a Califórnia para evitar os impostos no estado de Nova York. Então foram para lá. A Califórnia era muito longe ainda. Não sei se quem conhece os Estados Unidos. Hoje são, não sei, 6-7 horas de avião para chegar a Los Angeles, de Nova York. Então foram para lá e inventaram essa indústria. E a mãe e a avó participaram dessa indústria desde o início. E a Susan era fascinada por divas. E toda a história da Susan é o esforço dela de virar uma dessas grandes divas. Bette Davis, Joan Crawford, Maria Callas. Todo o panteão de divas. E ela acabou sendo uma delas.
Uma história deliciosa. Ela tem uma relação, das muitas que teve e que vamos conhecendo ao longo deste livro, tem uma relação breve com um assessor político, Richard Goodwin, que até é um tipo gordinho, borbulhento, pouco atraente, Mas é a primeira vez que ela tem um orgasmo com um homem. É. Mas ao mesmo tempo que sente a satisfação, sente o lamento de ser como toda a gente, ou como muita gente. Ela não queria ser como os outros, ela queria ser diferente, porque uma diva é uma pessoa diferente.
Claro. Não, é uma coisa fascinante. Quando eu ouvi isso, eu ri tanto, porque é uma coisa que a gente reconhece. Se você é negro, você é judeu, você é homossexual, alguma coisa diferente, que você sofreu por ser diferente, mas você chega a um momento em que você tem o orgulho de ter superado isso e de ser você mesmo. Bom, ela tinha superado isso mais ou menos, a história homossexual dela. De repente tem um orgasmo com um homem. E, ao mesmo tempo, o orgasmo é bom, todo mundo gosta, mas também uma perda de identidade. Então, ela diz, ai, meu Deus, mas ele diz, não se preocupe que eu aprendi a fazer isso com uma puta francesa.
E, portanto, ela dá essa justificação.
E aí ela contou para os amigos que...
Até tem um toque de charme.
A gente tem que lutar para manter a identidade. E ela, que tinha essa identidade tão feroz, que vimos de fora, de dentro ela estava sempre muito incerta.
A ideia que vai expressando várias vezes, que nos vai dando várias vezes ao longo do livro, de viver com a cabeça separada do corpo, é uma espécie de treino que ela faz para conseguir essa persona?
Sim, claro. É uma construção de pessoa, de persona, que cobra um preço muito alto na vida dela, porque ser atriz, ser fachada, ser uma coisa para os outros que não seja a coisa que você é por dentro, é uma coisa que acaba cobrando um preço muito alto. E no caso dela, eu achei fascinante e também muito triste. Ela sabia, quando eu estive no arquivo na Califórnia, 100 volumes de diários que eu consultei, aos 13, 14 anos ela já sabe que ela é lésbica. E ela sabe que, estamos falando dos anos 40, que isso era ilegal. Sabe, as pessoas perderam as casas, as pessoas perderam os empregos, a família, os filhos, tudo isso podia ser, até podia ir para a cadeia por causa disso.
Ela assusta-se quando lê o livro de Patricia Highsmith,
claro,
Carol, porque isso. A personagem perde a guarda da filha e ela tem receio que isso lhe aconteça.
Tem, claro, e isso foi considerado um final positivo para um livro, porque Sim. A pessoa homossexual não morreu. Em geral, podia escrever um romance homossexual, mas com tal de que as pessoas morressem no final. Então, a Carol não morreu e ela estava no meio de um divórcio de um homem que ela casou depois de conhecer duas semanas.
Casou aos 17 anos, portanto, 17 quando há pouco dizia anos, que tinha sido uma juventude complicada, começa logo,
claro,
por se casar aos 17
claro.
Anos.
Então, mas essa coisa, todos nós, eu acho que sentimos a diferença em que quando vamos no médico e vemos o fígado, alguma coisa assim, que teoricamente sabemos que temos fígados e pulmões e essas coisas, mas nunca vemos. A gente é o que achamos ter construído na cabeça. Então, para todos nós temos essa separação, esse divórcio entre a cabeça e o corpo, mas com ela foi um terremoto, porque ela estava toda a vida a tentar fugir do corpo, da sexualidade, construindo essa cabeça, que foi uma das coisas mais impressionantes do nosso século passado.
Era admirada por todos. Ela, no entanto, receava que as pessoas se desiludissem quando a conheciam. A insegurança faz parte até dos grandes criadores, dos grandes génios. Mas a verdade é que isso acontecia. Muitas vezes ela desiludia. Há uma outra história que nos conta aqui, em que Camille Paglia a convida para dar uma conferência na universidade. Camille Paglia sente-se como a sucessora de Susan Sontag, uma outra, a que descende dela. Susan Sontag chega uma hora atrasada, em vez de falar e cativar, lê de uma forma muito aborrecida um conto e depois ainda a seguir à conferência não é particularmente agradável. O que era isto? Era também a diva a ser mal comportada ou eram os momentos de fragilidade, não, que também eram muitos, de Susan Sontag?
Essa parte eu acho que não foi diva, não. Eu acho que ela sabia que a fachada tinha tido muito sucesso. Sabia que tinha, que as pessoas fizeram uma ideia nas cabeças deles, que quando ela chegou, a pessoa real decepcionava muito, porque nesse caso ela estava atrasada porque ela estava cansada, porque eu acho que o avião chegou tarde, uma coisa, ela estava meio cansada, né? Então, 40, 50 anos depois, a Camille Paglia está ainda decepcionada com essa coisa. Eu falo, mas Camille, que eu gosto muito dela, mas eu falei, ela estava cansada. Ah, sim. Então, eu fiz quase 700 entrevistas para esse livro durante os 6, 7 anos que eu trabalhei na Susan Sontag. E essa decepção recorre muito. É uma coisa que eles queriam que a pessoa fosse a produção, a fachada, a diva, enquanto era uma pessoa bastante, não quero dizer normal, mas normal no sentido de ficar cansada, ou de ficar de mau humor, ou de ficar brigando com a namorada, essas coisas.
Esses 100 volumes de diários a que teve acesso, alguma pequena parte está publicada, sim, acreditou em tudo o que leu? Ou ela mistificava também nos diários?
Não, nos diários é muito engraçado. É, tem uma parte pública, tem uma parte que foi publicada. Uma condição que eu coloquei para fazer esse livro é que eu falei que eu vou ver tudo, porque está, tem um arquivo secreto. Eu imaginava como... Sabe que tem a pornografia no Vaticano, dos papas que colecionavam, uhum, que ficava numa coisa secreta, que a gente fica imaginando o que seria... Eu esperava isso, não foi isso. Era uma coisa mais... Até coisas que eu não entendi porque tinham sido... Porque não tinha
Putidas.
Valor escandaloso. Assim. Mas o conjunto, sim. O conjunto, você vê que é a pessoa que ela estava a se esforçar a guardar dentro dessas páginas. É uma criatura de papel, quase, a Susan Sontag. Ela ficou... com a menina, a pessoa insegura, a pessoa normal, nos diários, e ela fez questão de guardar isso para poder ir no mundo, porque é uma pessoa muito tímida também, muito insegura, e a insegurança é um presente para uma pessoa. Às vezes, eu acho que hoje chamar alguém de inseguro é uma coisa como triste, mas ser insegura foi o petróleo, digamos, que permitiu a ela, se ela fosse contente consigo mesma, nunca teria alcançado o que ela fez.
Uma vida cheia de relacionamentos breves, na maior parte dos casos, já que ouvimos um norte-americano a dizer que ela dormiu com metade da sociedade norte-americana, digamos, de uma certa elite cultural, intelectual, artística. Quem é que ela amou verdadeiramente?
Eu acho que ela amou...
do filho, claro.
É, ela amou muitas pessoas durante um momento, mas foi um fogo
términos,
assim...
Que se extinguia.
Que se extinguia. Mas o amor real foi pela arte, pela literatura, pela visão que a arte dá. Ela, essa menina infeliz, insegura, isolada, com essa mãe que bebia, ela se refugiava nos livros. É, e foi nos livros que ela achou esse mundo ideal que ela aspirava. E foi até o final. Ela estava, nos dias antes de morrer, ela estava ainda expulsando coisas. É uma coisa muito comovente para mim.
A força do entusiasmo de Susan Sontag era tal que se tornou a pessoa mais procurada no mundo para textos de divulgação. A sua admiração por um livro, ou filme, ou dança, ou pintura poderia arrancar um artista da respeitável obscuridade e situá-lo na companhia dos grandes. Debatido, exibido, traduzido, celebrado, quando Elias Canetti ganhou o Prémio Nobel, o ensaio de Susan era o único texto sobre ele, em inglês, disse Edmund White, cujas primeiras obras ela também defendeu. A Susan foi a primeira que eu saiba a mencionar Sebald, Danilo Kissi e Roberto Bolaño, todos considerados hoje figuras literárias de primeiro plano. O mesmo poderia ser dito de dezenas de outros. Nas suas últimas décadas de vida, tornou-se difícil imaginar que ela houvesse sido em tempos considerada uma niveladora. Passou a simbolizar a alta cultura e os critérios rigorosos que a sustentavam. Todavia, quase nunca o fez, maltratando obras que não estavam à altura. É por isso que não sou uma crítica, disse ela, distanciando-se do rótulo pelo qual era mais conhecida. Acho, aliás, que uma tarefa importante do crítico é atacar uma coisa, dizer isto é péssimo, aquilo é terrível, aquilo ainda é pernicioso. Embora haja bastante diversão nisso, o ensaio que escrevi de forma mais veloz foi claro sobre a Leni Riefenstahl, porque é muito mais fácil escrever quando nos sentimos irados, furiosos, e sabemos que temos razão. Um excerto de Sontag, Vida e Obra de Benjamin Moser, sobre este lado da niveladora, aquela que anunciava o que era bom, o que era muito bom, não tendo, segundo ela aqui nos diz, a crueldade de a machucar o que não prestava. Não sei se isso terá sido sempre assim. O caso de Leni Riefenstahl também é um caso muito curioso, em que ela muda um pouco de opinião ao longo da vida. Porquê?
É muito importante defender uma ideia na cultura americana, que hoje em dia eu acho que esse livro, a Susan, se você olha para ela, é uma pessoa totalmente contemporânea. Só que essa foto na capa, por exemplo, tem 50 anos, então já não é. E nós, na cultura americana, sempre tínhamos a ideia de que estávamos ameaçados. A alta cultura estava sempre ameaçada por Hollywood, por tudo que é de plástico,
como televisão.
Televisão, tudo que é superficial, barato, de cores, assim, tudo que se opunha às dificuldades de aprendizagem de arte, de filosofia, de pensamento ser. Então, havia uma fortaleza nessa gente que vivia todos em três ruas de Nova York e defendia essa ideia da alta cultura. Quando a Susan Sontag, jovem, começou a escrever, por exemplo, sobre ciência ficção, era uma coisa escandalosa, de uma forma que hoje tudo é estudos culturais, é tudo isso. Isso não era isso, era Beethoven e Mozart e Wagner e Dante. Não era, e se defendia isso. Então, ela introduzia elementos da cultura popular de uma forma revolucionária, só que não era essa coisa de nivelização, você pode falar isso, de ser niveladora, isso era um assalto, uma afronta, assim, muito agressivo à elite cultural americana. E eles reagiram com muita violência a esses ensaios. Por incrível que pareça, que alguém interessaria atacar um ensaio, uma ensaísta. Hoje em dia, bom, estamos a falar dos 64% dos portugueses que não leram um livro no ano passado. Não é Portugal, é o mundo. Todo mundo está assim, mas eu acho que a biografia da Susan Sontag, para mim, é uma oportunidade de mostrar como a cultura foi e continua sendo importante.
Ela queria o Prémio Nobel.
Sim.
Se calhar até pelo dinheiro que envolvia, mas acima de tudo pelo reconhecimento. Mas ela teve reconhecimento, aquilo que nos disse já. A América respeitava, mas o Nobel foi de facto uma dor que ela levou até ao fim.
É uma coisa dessa insegurança que a gente estava a comentar, que é uma coisa que me doeu muito. Ela teve reconhecimento, eu acho que nenhum escritor americano teve tanto reconhecimento na geração dela quanto ela. E não só nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro. Ela estava assim, ela viajava constantemente pelo mundo. Mas essa insegurança no final da vida quebrou, assim, foi uma coisa que ficou, que foi além de uma insegurança produtiva, se eu posso dizer assim. Uma insegurança que te estimule a ir mais longe, a fazer um pouco mais. E o reconhecimento que ela recebia, eu acho que todo mundo sabe disso, que cada etapa de reconhecimento é muito bom, é agradável, mas depois de 2 dias, não fazemos nada por isso, entendeu? Mas ela precisava disso. E no final da vida, já velha e com câncer, tudo isso, é muito triste ter que escrever sobre isso, para mim.
A seguir ao 11 de setembro, ela escreve um texto completamente contra a corrente, apontando as responsabilidades dos Estados Unidos num mundo desequilibrado, num mundo de agressões e de guerra. Isso rasgou, fragilizou o sentimento norte-americano para com ela?
Foi uma coisa... Mas ela sempre foi uma história de ódio e amor com ela, com os Estados Unidos. E do povo americano com ela, o povo leitor americano, que já estamos já... 64% mais já não sabia nem quem ela era, mas para as pessoas que sabiam, ela era o centro da consciência nacional. E ela respondeu apontando, de fato, a responsabilidade americana para essas ações, no momento, 3 dias depois, em que... Eu acho que hoje, quando eu releio isso, não tem nada de controverso.
Mas na altura?
Na altura, então, isso faz parte de em que momento você fala uma coisa? Se a pessoa, a sua mãe morreu, e a sua mãe, por mais horrível que fosse a sua mãe, não vem falar mais, que bom que a velha morreu, né? Que ninguém Pode falar depois, quando a coisa já baixou.
Depois.
Mas isso foi muito... Mas por isso que ela sempre conseguiu se pôr no debate, que hoje em dia é mais difícil para os intelectuais nos Estados Unidos.
Essa experiência da Bósnia, em 93, ela vai à Bósnia, vai a Sarajevo, encena Beckett em Sarajevo, regressa várias vezes. Pergunta-se porque é que os outros intelectuais e outros artistas não estão na Bósnia, não vão à Bósnia, não denunciam a maldade, a agressão. Presumo que hoje ela estaria na Ucrânia se estivesse viva. Isso dá-lhe uma consciência de justiça daqueles que são oprimidos, daqueles que são invadidos e agredidos. E claro que os Estados Unidos têm um historial nessa área. É muito por causa da Bósnia que ela escreve esse artigo também.
Também, porque ela sabia que os Estados Unidos também tem uma força libertadora no mundo e também tem uma força muito destrutiva. Eu acho que qualquer um conhece isso e por isso que eu não sou. Por exemplo, hoje tem um debate sobre a Ucrânia. Eu, por causa da minha experiência com a Susan Sontag na Bósnia, eu sou a favor da intervenção americana na Ucrânia. Mas muita gente não, porque acham que depois do Iraque, depois de todos os desastres que o nosso país tem causado no mundo... Mas,
quando diz intervenção, o apoio,
sim, ou os dois, né?
Porque uma intervenção militar significaria uma guerra mundial.
Então, todo mundo sabe disso, na guerra da Bósnia foi uma coisa, eu acho que todos nós estamos a pensar qual é a responsabilidade do governo português, do governo alemão, do exército ucraniano. Mas também, se formos importar, nos comprometer com os valores democráticos ocidentais de que sempre se fala, temos também, como cidadãos, assim, uma responsabilidade pessoal também. O que é? Eu não posso parar a guerra da Ucrânia. Então, eu posso ficar no meu celular lendo coisas no Twitter sobre isso, mas isso é muito insatisfatório. E a Susan foi para lá. Eu me lembro disso. Eu estava na escola secundária. Eu me lembro, todo mundo rindo-se dela. Quem é essa velha maluca que está indo para a Bósnia fazer uma peça de teatro enquanto estão caindo as bombas? Que ridículo! E quando eu fui para a Bósnia, eu entrevistei os atores, as pessoas que trabalharam com ela, os tradutores, as pessoas que fizeram a decoração e tudo isso. Realmente, durante a guerra mesmo, em que qualquer dia podia ser assassinado na rua de Sarajevo. E foi uma das coisas... Todo mundo se lembra disso. Para os bósnios foi uma coisa fabulosa. E até hoje a praça diante do Teatro Nacional da Bósnia se chama Praça Susan Sontag. Não se chama Praça Bill Clinton, nem Tony Blair, nem toda essa gente que podia ter ajudado com bombas e não ajudou. É Susan Sontag. Então, esse papel que ela sentia na vida pessoal dela, menina da arte, ela no final da vida... conseguiu pôr em prática na Bósnia.
Incluindo ajudando muitos artistas, alguns artistas a sair da Bósnia, arranjando emprego para eles, escola para os filhos, apoio monetário. Aqui nos conta também isso nesta vida e obra, Sontag, de Benjamin Moser, o Prémio Pulitzer 2020. Como é que foi chegar a Annie Leibovitz, a companheira dos últimos anos de Susan Sontag? Como é que foi a sua relação com ela?
Olha, eu depois de fazer a biografia da Clarice Lispector, eu não pensava fazer outra biografia. Aí eu estava no Rio de Janeiro até, recebi um e-mail, comitê de fulano, esse crânio, não sei o quê, o agente, o editor, o filho dela, queremos que você faça a biografia de Susan Sontag. E eu falei, meu Deus, como que eu faço isso? Mas eu fiquei intrigado, assim, imediatamente. Mas, depois da morte da Susan, eu sabia disso porque era muito famosa em Nova York. Havia uma espécie de divórcio entre o filho da Susan e a companheira, Annie Leibovitz. Então, como o filho tinha feito parte desse grupo que me convidou a fazer a biografia, a Annie e os amigos dela não queriam participar de jeito nenhum. Então, eu estava... Eu tentei durante 5 anos falar com a Annie, que é uma pessoa, assim, super ocupada, logicamente, mas...
5 anos.
Finalmente, 5 anos. Assim, não diariamente,
sim,
mas assim,
mail de vez em
mostrando quando? Que eu não estou lá de um lado e outro. Eu estou a contar a história. E se eu não incluir você?
Enviou-lhe a biografia de Clarice?
Não, eu fiz todas as embaixadas necessárias assim, para chegar a ela, porque eu não conhecia ela antes disso, mas eu conheci muitos amigos dela, muita gente ao redor. Então, finalmente eu falei, pode não querer falar, mas aí fica só um lado da história. E são 15 anos de sua vida. É um livro que vai ser muito lido. E um dia, nada. Eu estava em Paris, eu estava caminhando pela rua, assim, e tocou o telemóvel, e alguém me falou, eu sabia, ela quer te ver. Mas eu sabia quem era ela. E quando? Amanhã. Falei, tá bom, eu achava que ela estava na França. Não, ela está em Nova York, ela está no endereço tal, amanhã às 3 horas. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei o avião. É, rápido, e eu cheguei, eu nunca tinha feito isso de um dia para os Estados Unidos, mas por isso que tem aviões e tem cartão de crédito. Eu fui e ela falou comigo durante horas e horas. Foi espetacular, entendeu?
E seguiram-se outros dias de horas e horas?
Não, porque eu tinha outro avião. Eu tinha que estar, eu estava em Paris para fazer um trabalho, eu estava com outra coisa. E não, e ela, eu entendi que o que para nós de fora possa parecer uma relação insatisfatória, para ela não. A Susan era uma inspiração para ela. Ela amou Susan.
Um privilégio?
Um privilégio completo.
Por isso ela gastou 9 milhões, se não me engano, acho que dá este valor aqui. Sim. Com ela, satisfazendo-lhe todas as vontades.
Tudo, tudo, tudo. Isso era só o que tem, isso foi a contabilidade dela que falou, que isso é só o que tem recebo, né? Não é o resto. E ela mantinha Susan Sontag durante os últimos anos da vida com muita alegria e orgulho de ter apoiado uma artista tão importante.
E amando-a.
Claro. E isso que se faz.
Já que se ouviu o nome de Elias Canetti há pouco, mas há aqui um excerto que é citado também por Susan Sontag. 50 anos para ser criança e estudante. 50 anos para conhecer o mundo e ver tudo o que há nele. 100 anos para trabalhar em benefício de todos. E então, tendo conseguido toda a experiência humana, mais 100 anos para viver com sabedoria, governar, ensinar, deixar um exemplo. Ah, como seria valiosa a vida humana se durasse 300 anos. Isto é uma citação muito curiosa, porque talvez muitos a partilhem, mas certamente que ela o assumia, daí estar nesta biografia citando, e pertence a Elias Canetti.
Quem tem a ambição dela de conhecer tudo, de saber tudo, de ter todas as experiências que a vida oferece, por isso o final da vida, para mim, é uma dor. Tem gente que morre resolvida, né? Que morre feliz, tendo alcançado, tendo feito o que eles queriam fazer. Mas a Susan Sontag sempre queria mais. E isso foi uma fonte de ansiedade para ela, mas também foi uma inspiração para os outros também, que ela, a mulher que realmente sabia tudo e tinha visto todos os filmes e lido todos os livros e deu isso de volta às pessoas. Mas enfim, a vida não dura 300 anos, né?
Se bem que a dela, quando nós terminamos de ler esta monumental biografia, a minha experiência de leitor, há um sentido de esmagado.
A Susan era muito inquieta. A grande insatisfação dela, eu acho que foi de não ter sido Clarice Lispector, por exemplo. Ela não era uma grande ficcionista, uma grande criadora. Assim. Ela era uma grande criadora, mas de outra forma, de outro tipo de coisa.
Ela diz, a certa altura, já se sente uma contadora de histórias, depois do Sim. Amante do Vulcão e de Na América. Aquela questão de ser ou uma intelectual ou uma contadora de histórias é ambas.
Não, é uma coisa falsa essa distinção. Eu
é
acho
ambas.
Que uma intelectual pode muito bem contar histórias, mas havia muita inveja dela no mundo literário, então as pessoas atacavam os romances dela, atacavam as tentativas dela de fazer teatro, de fazer cinema. Mas justamente essa... às vezes, eu acho que sabemos todos quem tenta fazer alguma coisa para chegar a um sucesso... Tem muitos fracassos que ninguém vê. sabe? São muitas tentativas, muitas ideias, muitos becos assim, sem saída. E pela procura achamos o caminho certo. Então eu acho que eu não descarto esses fracassos na vida de ninguém.
Depois de um trabalho tão vasto, qual é a interrogação maior que lhe ficou sobre Susan Sontag? Que pergunta lhe faria Benjamin Moser?
Ah, eu já fiz todas ela, porque uma conversa de vários anos que ela está comigo, e eu, Susan, por que, que você falou isso? Por que, que foi para lá? Por que dormiu com essa menina que te odeia, que você não gosta, que vai te magoar? Por que, que você falou isso?
E teve sempre resposta?
Sim. É uma coisa que não, no Brasil se faz psicografia, sabe o que é? Que tem um espírito que vem tocando.
Sim.
Bom, não é isso. Mas quando sabemos tanto da pessoa, de como a pessoa é, então entendemos. Então chegamos a um momento de compreensão de que uma das coisas mais bonitas de fazer uma biografia. Eu sei que certas pessoas, na minha família também, é como sua mãe, seu pai faz uma coisa, seu filho, e teria preferido que não fizesse, mas entende por quê. Tem uma necessidade interior, talvez.
Benjamin Moser, uma conversa no Levo, Literatura em Viagem, 16ª edição, em Matosinhos. Conversamos na Biblioteca Florbela Espanca, depois de nos dar, na edição portuguesa, Uma Vida, de Clarice Lispector, agora este monumental trabalho sobre Susan Sontag. O que é que lhe disse o filho, David, que juntamente com Andrew Willey, o grande agente literário, conhecido como o Chacal, lhe propuseram, o convidaram a esta obra. O que é que lhe disse o filho depois de ler este livro?
Ah, ele falou que o livro estava bastante bom, apesar de muitas reticências e muitas coisas que ele não gostou, Mas é normal isso, porque...
Porque ele está lá também.
Essa biografia, Sontag, tem meu nome, porque é meu retrato dela. Ele já fez um livro sobre ela, muita gente já fez livros sobre ela, e cada retrato é como uma fotografia, para cada um é diferente, e a memória de um filho é diferente de quem, como eu, nunca a conheci.
Ela que contesta uma biografia que é escrita em vida e de que é avisada na altura, Benjamin Moser termina este livro com esse diálogo dela, que alertou contra as mistificações de fotografias e retratos, inclusive os dos biógrafos. É o remate nesta relação de 7 anos com Susan Sontag, que não sei se ficará por aqui. Com Clarice Lispector, a sua relação continuou, até porque é responsável pela edição da obra dela em partes do mundo.
A Clarice eu tinha que traduzir. A Susan não tinha que traduzir, graças a Deus.
E agora, sei que está a escrever sobre algo muito fascinante, ou que já escreveu, sobre os contemporâneos de Rembrandt.
Isso.
Vamos ter... como Zbigniew Herbert, um olhar à...
Mas esse livro é maravilhoso, por senão ninguém...
Natureza Marta Combrida.
Feliz que você já leu, porque...
É maravilhoso.
É um livro muito
Tulipomania
bom.
E como os quadros serviam para comprar e vender no talho, em tudo, é um livro maravilhoso.
É maravilhoso.
Portanto, quem gostou, vai gostar de ler o seu próximo livro?
Vamos ver. A gente nunca sabe, antes de publicar um livro, eu já não terminei ainda, mas eu estou a terminar... Eu acho que antes de junho, julho, eu vou entregar esse livro, que é mais uma apresentação da arte holandesa do século XVII, com os 20 anos que eu já morei na Holanda. Então, é um pouco uma autobiografia com retratos dos artistas que me acolheram naquela terra.
Terá aqui, certamente, um leitor apaixonado, tal como muitos fomos de Clarice Lispector, e agora, deste monumental trabalho... Sontag, Vida e Obra, de Benjamin Moser, Prémio Pulitzer 2020, a presença no Literatura em Viagem 2022 e uma vez mais aos microfones da Antena 2, 12 anos depois. Muito obrigado, Benjamin Moser.
Eu que agradeço.
One more kiss, dear. One more sigh. Oh. Goodbye. that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, for in time we may have all love's glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground, so in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return. This, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. Like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky, and we'll banish the pain and the sorrow.
Vangelis e Don Percival. A seguir, a poesia na noite da rádio, quando passam 20 anos da independência de Timor-Leste.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Esperanças Rasgadas, um poema de Xanana Guzmão.
digo de uma alma que não apareceu nas névoas, de uma história que se perdeu na distância das lendas. Timor, montanha de ossos, de uma valentia que poucas guerreiras abençoaram seus filhos para a perenidade dos dias. Timor, onde a morte só se consagra no combate para deter a vida e contar a história às crianças que nascem para recordar. Timor, onde as flores também desabrocham para embelezar as sepulturas desconhecidas em noites frias e infindáveis. Timor, onde as pessoas nascem para morrer pela esperança. Em rasgos de dor, em rasgos de carne, em rasgos de sangue, em rasgos de vida, em rasgos de alma, em rasgos da própria liberdade que se alcança com a morte.
Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Thank you.
Memories of Green, também é música de Vangelis para o Blade Runner de Ridley Scott, correu ao ano de 1982. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.